Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta terça-feira. Eu sou o Gerson Zanorenzi. Já vou deixando bom dia para todo mundo que deixou bom dia aí também. Todo mundo que já está no chat com a gente, fique à vontade, mande as perguntas. A gente bate um papo aqui no final do nosso encontro. Turma, estou vendo o dia de hoje, está começando com a dinâmica parecida com a de ontem. Tá? Índice futuro em Nova York, bolsas na Europa sem grandes tendências. Tá? S&P cai 0,2, Londres sobe 0,1, Nikkei no Japão cai 0,2, né? Na China tive um movimento um pouco mais intenso de queda, 0,5 de queda, dólar levemente em alta, ali DXY subindo 0,2 e a renda fixa americana cede, né? O que é um ponto importante ali, renda fixa Treasury dos Estados Unidos de 10 anos, 1,55, então o mercado de renda fixa um pouco menos tenso, né? Vamos dizer assim, no mundo de commodities aí para a gente comentar com vocês, tá? Petróleo cai 0,80, tá 69 dólares aí, depois de atingir a maior nível desde 2018, até vi vocês perguntando bastante aqui, né, sobre o petróleo, né, então realmente a gente está vendo um dia de realização do petróleo. Paulotinho, bom dia aí, bem-vindo ao nosso Morning Call, chefe.
Bom dia, Gerson, tudo bem? Só completando essa questão do petróleo, né? Depois de um forte rally, né? Testar o 72, agora é normal, uma leve realização. Acho que o mercado, né, propriamente do petróleo, está de olho na questão do Irã, né? Quinta-feira temos novidades aí, então acho que o mercado está atento a isso.
Boa, perfeito. E além disso, né, na parte de commodities, minério de ferro mostra alguns sinais de reação, principalmente em Singapura, tá? Depois de um dia mais queda, vamos dizer assim, ontem. Então, ficar de olho, né, nessa parte de commodities também. Na parte asiática, alguns destaques também aqui. Tivemos PIB do Japão, né, Japão mostrando um recuo de 4% no primeiro trimestre do PIB, em base anualizada aí. Mas foi melhor que o mercado esperava, né, Otto? Sempre importante reiterar, né, a expectativa versus a entrega, né? Então, apesar de um 4% de PIB praticamente de recuo, o mercado esperava 5%, né? Então, por isso que a gente está vendo ali, né, o Nikkei também basicamente de lado, ainda não cedendo essa pressão.
Perfeito, mas nessa questão, né, sempre muito importante, né, o que você comentou, né, essa questão da expectativa. O mercado reflete a expectativa, né? Então, se tem uma expectativa, ele acaba colocando no preço, se vem pior, ele acaba corrigindo um pouco, se vem melhor, ele corre, né, atrás para ajustar isso no preço, né?
Perfeito. Ainda na parte de macroeconomia, pessoal, indicadores, né, a gente está vendo aqui na Alemanha, produção industrial recuou 1% em abril, né, versus março, também, né, abaixo das expectativas aí. E a zona do euro teve seu PIB revisado aí para baixo de 1,3. Então a gente está aí vivendo um momento de reajuste de projeções, principalmente em relação a PIB, né? A gente viu aí que está fazendo preço no Brasil recente, foi nosso PIB na última semana. Então a gente está passando por um momento do mercado precificando retomada no segundo semestre, quanto que os PIBs, né, as atividades econômicas vão retomar aí, né, no mundo afora. Agenda do dia, Otinho, ficar de olho em quê? 9h30 da manhã, balança comercial, né, nos Estados Unidos, e 10h30, talvez importante, dados de inflação na China, né?
Isso aí. A gente teve lá logo pela manhã também GPDI, né, então o mercado também pode refletir um pouco isso. Temos vendas no varejo também, né, para ficar atento, 9 horas da manhã, se não estou enganado.
Boa,
então, perfeito. Acho que é mais por isso.
Bitcoin, comentar com vocês aqui, né, mais um dia de grande volatilidade aí na criptomoeda, né, chegou a cair próximo de 10%, agora, né, recua um pouco menos, Bitcoin estava aí um pouco mais de 4% de queda quando eu olhei, 33 mil dólares, né, chegou a testar os 36 mil dólares recentemente, voltou para 33 mil, né, hoje. As notícias aí em relação ao Departamento de Justiça americano, né, informou que ontem recuperou 2,3 milhões de dólares, né, em relação a um pagamento, né, de uma empresa a hackers, né, por um ataque, né? Então essa é um dos motivos que ainda há grande dúvida, né, sobre, né, a questão da criptomoedas em geral, né, regulamentação, fiscalização, né? Então isso gera volatilidade, um dia mais difícil aí hoje também para, né, o mercado de cripto em geral.
Isso aí, né? E as criptos, se a gente, né, colocar ali o gráfico e tudo mais, analisar, né, Gerson, análise técnica funciona muito bem para as criptos, a gente está numa faixa importantíssima de suporte, perder naquela região, nessa faixa dos 30 mil, pode ter uma correria um pouco mais expressiva e acaba puxando as altcoins como um todo, né.
Isso é importante também, né, a gente fala mais do Bitcoin aqui, turma, que é realmente a flagship, vamos dizer assim, né, a criptomoeda que mais negocia e acaba ditando um pouco o ritmo de todas as outras, né, então a gente sabe que um dia de grande queda ou grande alta, né, do Bitcoin, acaba que todas as outras moedas acabam, né, acompanhando, mas a gente dá mais destaque para o Bitcoin aqui em relação às demais, porque é que tem mais notícia, mais volume, etc., para a gente acompanhar, né. Para falar um pouquinho com vocês aqui também, né, na parte de Brasil, né, como né, o Otinho comentou bem, tivemos aí dados de vendas do varejo que vão ser divulgados agora às 9 horas da manhã pelo IBGE, um importante indicador, tivemos aí PIB semana passada que está realmente fazendo muito preço, né, aqui na nossa bolsa, acho que uma das razões aí, a gente está vendo o mercado de commodities um pouco mais fraco e a bolsa está nesses patamares atuais, pelo que a gente sempre fala com vocês de mercado local. Né, e eu acho que isso foi muito movimentado pelo PIB da semana passada, inclusive a gente comentou aqui isso com o Álvaro ontem e vocês, né, o BTG fez uma revisão da nossa projeção do PIB, elevando aí para cima de 5% nossas projeções, 5,3%, ou seja, o mercado se animou que a economia do Brasil vai crescer muito no segundo semestre. E hoje temos um importante indicador de novo, que é a venda do varejo aí, 9 horas da manhã, vamos, né, a expectativa aqui do BTG é uma queda de 0,3% na comparação mensal, e um avanço de 18,7% na anual. É importante anotar isso, né, Otto, porque a gente comentou aqui, né, um número muito acima, né, disso, né, ou vamos dizer assim, menos, né, negativo, o mercado vai se animar e vice-versa.
Isso aí, bom, e até um ponto importante que você comentou, né, Gerson, a gente tem as commodities, né, uma leve realização, né, o que sustentou a bolsa durante um bom tempo foi materiais básicos, né, Vale, perfeito. Suzano, Klabin, CSN, Gerdau ali, né, sustentar uma alta expressiva, né, agora no curto prazo a gente vê uma realização, né, uma rotação de setores, né, constante, dia a dia a gente vê isso, ontem setor financeiro carregou nas costas, digamos assim, o índice que subiu 1%, né, Itaú performou bem, Santander, Bradesco, Banco do Brasil acabaram performando bem e trazendo esse peso, né, lembrando que commodities mais banco corresponde a mais ou menos ali 45% do nosso índice Bovespa. Fora também um fluxo muito importante, né, Jássio, que a gente está vendo para, né, as companhias, digamos assim, varejo físico, shoppings, né, entre outras, que também, né, com essa revisão do PIB, ainda mais com essa também revisão do BTG ontem, traz um fluxo ainda maior para esses ativos que são dependentes, né, de PIB e por aí vai.
Perfeito, acho que você colocou bem esse assunto que a gente já vinha conversando com vocês há um tempo, né, sobre essa rotação setorial, que era onde a gente imaginava que tinha muito mais fôlego ainda para subir do que commodities. A gente continua achando que commodities vão continuar andando até o final do ano, principalmente a parte agrícola, porém, né, tem mais espaço, tem mais upside, está mais descontado esses setores, como, né, o Otto comentou bem, que tem carregado, vamos dizer assim, o índice nas costas. O Ibovespa fechou ontem o sexto pregão consecutivo, né, de recordes, ou seja, né, uma performance bem significativa, e o câmbio também impressionante, né, apesar de ontem a moeda ter reduzido um pouco essa performance no final do dia, a gente está na melhor sequência do real aí dos últimos 10 anos, né, então impressionante aí a nossa moeda, né, uma recuperação bem significativa, está andando junto com o CDS esse movimento, ou seja, aquele risco Brasil, né, o Brasil está sendo melhor precificado, né, pelo mercado, e a turma está perguntando aqui bastante sobre dólar abaixo dos 5. Na parte fundamentalista, eu vou reiterar, né, a parte que a gente comentou com o Álvaro ontem, precisa avançar as reformas, né, aí nos próximos 2, 3 meses, principalmente administrativa, e seria muito importante avançar a capitalização da Eletrobras, que tem prazo agora final, né, tem que ser até o final desse mês, para a gente melhorar o sentimento, sonhar com dólar abaixo de 5. Na parte gráfica, aí deixa para o Otto comentar o que ele acha do câmbio aí, abaixo de 5 ou não.
Perfeito. Não, temos alvos sim para baixo disso, só que a região de 5,01 ali é um importante, R$5 também é um suporte psicológico muito importante. Até comentei com o Álvaro ontem, eles estão, né, fazendo a revisão, né, do cenário do câmbio, realmente um cenário aí bem positivo, né, estaria ali, né, para um câmbio ótimo próximo dos 4,90, né, ontem no fechamento a gente até comentou, e provavelmente deve vir uma atualização.
Realmente vai ser reprecificado, vamos dizer assim, né? O mercado não está projetava uma volatilidade, uma redução de volatilidade tão grande, tão rápida, né? Falando aqui do que a gente comenta, daqueles pontos importantes, presidente da Câmara e o Arthur Lira disse que vai instalar amanhã, quarta-feira, a comissão especial que vai analisar o mérito da reforma administrativa, importantíssimo isso, e além disso, que essa semana terá a última reunião sobre a PEC da reforma tributária, outra notícia muito importante. Então, lembrar com vocês aí os três pontos que a gente está monitorando de perto, que é realmente os três vetores, né, de preço aí de médio e longo prazo. Reformas, primeiro ponto, pandemia, segundo ponto, e recuperação econômica, terceiro ponto. Então, essas três linhas, o mercado vai ficar de olho, são os três principais vetores aí de preço para a gente monitorar. Está avançando aqui, né? Por isso que um deles é a questão das reformas e algumas notícias boas vindo da Câmara dos Deputados, em relação à administrativa e à tributária. Falando com vocês aqui também na parte, né, da pandemia, o Brasil ontem registrou aí 1.010 mortes, 37 mil novos casos, né, ainda seguimos aí no nível de novos casos em linha, mas uma sequência interessante de queda no número de mortes aí, mostrando o resultado da vacina, pouco mais aí de 73 milhões de pessoas vacinadas, doutor.
Isso aí, a gente até teve uma leve queda, né, do dia 30 de maio até domingo, né, então a gente tem uma nova leva, né, vindo aí, uma expectativa muito grande de aumentar esse número de vacinação e
Perfeito.
esperar que esse óbito, né, óbitos confirmados, digamos assim, né, diminua cada vez mais, entre uma tendência de baixa e, né, tendência de alta para as vacinas.
Perfeito. É basicamente a curva que nós vimos aí nos Estados Unidos, né? Acho que esse é o principal fator que nos deixa animado, né, de olhar essa curva para frente. É que vê que alguns países que já estão mais avançados que a gente tiveram sucesso, né? Que a vacina se mostrou eficaz, que a economia foi reaberta, que os países voltaram a viver, né, o antigo normal, vamos dizer assim. Então, isso que no deixa o mercado animado, né, com essa perspectiva à frente. Agenda do dia também, né, dos dados. Ficar de olho aí, Roberto Campos Neto, presidente do BC, nosso Banco Central, participa de palestra às 11 horas da manhã, é aberta. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz videoconferência aí também, já com o mercado fechado às 18. Então, não deve ter grande notícia aí por parte do ministro, porque já teremos o mercado fechado. Leilões de NTN-Bs 2024, 28, 2040. Banco Central e Tesouro seguem rolando a nossa dívida, né? E a demanda do mercado realmente está por produtos inflacionários, que são um sinal para a gente ficar de olho também. Para quem opera renda fixa aí, o mercado realmente está sentindo, né, muito mais demanda por bens, né, do que outros produtos. Então, isso também tem sido um teste para a curva. Eu já estava comentando isso, né, Otto? Que a gente está vendo bolsa na máxima, dólar numa sequência grande de quedas, mas os juros ainda, né, não caminharam, vamos dizer assim, no mesmo ritmo do que a bolsa e o dólar. Isso que o mercado realmente já está preocupado com inflação e quadro fiscal.
Isso aí, ontem a gente até teve o Ibov, né, emplacando a oitava alta seguida, sexto pregão seguido, renovando o máximo histórico, e os juros ainda ficou até no positivo. Os juros até mais curto subiu mais de 1%, né, 25,17. Se a gente olha o 29, subiu 0,80, 31 ainda estava até num leve
Perfeito.
positivo. Mas olhando lá fora, né, os juros de 10 anos, né, o Treasuries até hoje de manhã já estava até caindo, mas segue naquele patamar, né, 1,60, 1,57 ali, né, então brigando nessa faixa.
Perfeito. Vamos aqui à parte corporativa. Noticiário corporativo aqui, notícias aqui dos jornais. Petrobras está em conversa com bancos para venda da participação na Braskem, né? Ou seja, mais uma linha aí de desinvestimento, desalavancagem, geração de caixa da companhia. Acho que o mercado recebe bem esse tipo de notícia. Outra notícia importante também, né, do outro setor, o Conselho de Administração da Gereissat, né, que é quem opera os shoppings em Iguatemi, aprovaram uma reorganização societária, consolidando as bases acionárias. Então, tanto a Gereissat Participações quanto a Iguatemi terão uma única ação, né, com fato relevante. E, além disso, também o presidente da Caixa Seguridade, Eduardo da Caixa, renunciou, né, sendo eleita Camila Anschinger para o cargo. Então, algumas trocas aí de cadeiras aí na Caixa Seguridade. E, além disso, na parte de mercado de capitais, CVC informou em um comunicado que contratou bancos para potencial oferta de ações, provavelmente CVC querendo levantar caixa para retomada aí do setor de turismo no segundo semestre. E, além disso, também temos a precificação das units aqui, né, do BTG. E também um ponto importante, né, Otto? A gente fala que o mercado está sempre parado, mas temos a locadora de galpões e equipamentos Tópico, entregou a CVM aí, prospecto para o IPO. O mercado está lento, mas não está parado, né?
Isso aí, tá bem aquecido, né, o mercado de IPO, né, a gente já teve a Raizen, né, tem agora essa aí, enfim. E essa questão da CVC é um ponto importante, né, o ativo já tinha levantado 1 bi, né, um bom tempo atrás, agora tá levantando
Perfeito.
mais 400, né, milhões aí, realmente, então ficar atento para o setor. Ontem o setor aéreo já teve uma performance bacana, né, a CVC até performou bem, a Azul refletindo bem, Gol foi bem também, então ficar de olho assim no setor. E essa questão da Iguatemi com Gereissat, provavelmente teremos volatilidade pro setor de shopping no dia de hoje, então ficar bem atento sim para o investidor mais de curto prazo.
O setor aéreo, eu queria comentar com vocês, importante, né? A gente vem falando isso provavelmente, né, março e abril, até um pouco de maio ali. Vocês perguntavam muito sobre isso. Ah, agora, pô, já, você falou que o setor aéreo tinha que ter mais cuidado. Olha aí, todo dia é alta forte. É, pessoal, que a gente sempre comentou. Em questão de preço, estavam muito descontadas, mas a alocação nesse setor deveria ser vista como uma aposta de reabertura econômica. Então, continua-se isso. O mercado continua apostando que nós teremos no segundo semestre uma reabertura econômica, tanto que você vê que mais performa Azul, Gol, né, Ambev, empresas do setor bancos, né, que estão mais descontados, empresas com correlação forte à nossa economia, não só à economia global. Então esse movimento deve continuar por um tempinho. Vamos ver o que a turma está querendo saber aqui mais. O pessoal perguntando de Petro, né, continuo otimista com o papel, nosso research ainda tem, né, neutro no geral, mas eu acho que o petróleo segue firme aí nesse 65 a 70 dólares aí o barril, e aí sem dúvida a empresa continua entregando bons resultados, se desalavancando, vendendo ativos, continuo comprado aí, né, olhando aí com preço mais descontado, né?
Perfeito, né? Pela técnica, a gente teria um alvo ali próximo dos R$29, mas é isso que você comentou, né? Nosso research ainda continua neutro, vamos aguardar alguma revisão, né? Se vier, né, seria um ponto bem positivo, realmente.
Pessoal perguntando de Vale aqui, Vale não vai no 140? Pessoal, nosso preço de alvo de Vale, claro, continua o mesmo, né? Mas, de novo, a gente sempre comenta isso com vocês aqui depois de um grande ciclo, né? Nenhum ciclo é eterno, né? Então, naturalmente, tivemos um ciclo de praticamente um ano de boom de commodities, naturalmente está tendo um rotation agora, o mercado realizando um pouco de commodities ou comprando menos commodities e, né, comprando setores mais descontados. Provavelmente daqui um mês e meio, o mercado vai se ajustar nos preços para os outros setores e volta a receber fluxo das commodities. Né? Não dá para imaginar que a Vale já saiu de 80 para o 120 e aí, pô, não pode ficar ali um mês realizando preços. Então é saudável, inclusive, esse movimento. Mas isso não muda nossa tese de compra de Vale.
Perfeito, né? Até um ponto importante que até o nosso research levanta é a questão do dividend yield dela, né? Então, realmente, pelo preço que ela está, então ela continua ainda com um potencial muito grande de pagamento de dividendos para um médio e longo prazo, né? Fora o preço, né? A valorização da ação, realmente, se realmente buscar, né, os R$140.
O pessoal está perguntando bastante sobre o dólar aqui. Turma, o dólar está levemente mais forte no mercado internacional, tá? Aqui no Brasil, eu acho que a gente está chegando próximo aí de um ponto importante, o dólar, como o Otto comentou. Eu acho que tem bastante espaço para a gente ficar rondando esses R$5. E caso a gente avance nas reformas aí ao longo do mês de junho, dá para sonhar com dólar abaixo de 5, né? Mas acho que tem que ficar esperto aí que realmente o dólar vem de uma sequência muito grande de queda, né? Isso pode gerar algum movimento de realização em algum dia ali, um ajuste mais forte para alta, né? Então acho que a tendência ainda segue de um dólar um pouco mais fraco, mas só para tomar cuidado depois de uma grande sequência, né, de alta, vamos dizer assim, do real frente ao dólar, né? Porque pode ter alguma realização ali de curto prazo.
Perfeito. Seria até saudável, né, o Gerson? A gente já vem aí, se olhar o dólar, a gente já está caindo há praticamente 7, 8 dias seguidos, né? O real ganhando fôlego, né? Beleza que a gente estava muito atrasado, mas seria até, assim, dentro de um zigue-zague, né? Como o mercado é movido à base, né, de zigue-zagues, né? Expansão, contração, seria até saudável um leve respiro para depois, quem sabe, né, a gente conseguir buscar o 4,90.
Marcelo mandou aqui, bora vender Vale, bora vender Vale, CSN nos mínimos e comprar mercados locais. Marcelo, acho que assim, não acho que é um movimento, é um momento de fazer movimentos, né, abruptos, que eu digo assim, né? Então vou vender toda a minha posição de commodities, que foi realmente meu grande destaque, e comprar tudo no mercado local. O que eu acho que nos parece que a gente estava talvez 80% global, 20% local na alocação, melhorar isso. A gente talvez para um 60%, 50% global, apostar um pouco mais no mercado local, mas lembrar ainda das N razões, né, de Brasil mais volátil, pandemia ainda, né, muito evidente aqui no nosso cenário, economia ainda mais frágil, cenário fiscal delicado, lembrar da vol que o Brasil sempre apresenta e sempre manter a alocação internacional, que é bem importante.
Um ponto importante também, Gerson, é a questão do rebalanceamento, né? Se você já está há um tempo, né, posicionado, digamos assim, em Vale e surfou uma onda muito boa, às vezes até uma realização de lucros, alocar em alguma parte no setor, né, interno, cenário, assim, shopping, setor aéreo, coisa do tipo, que você ficou um pouco para trás, mas sim, é sempre importante ter esse rebalanceamento da carteira. Mas como você comentou, né, como Vale tem materiais básicos, né, celulose também, tem uma exposição a dólar, né, enfim, commodities, acho que ainda é válido sim ter uma posição.
Boa, perfeito. Pessoal perguntando aqui, o Ayrton mandou aqui, a inflação no Brasil. Ayrton, a visão nossa do research aqui está aqui, nós teremos sim, né, um cenário de inflação mais alto esse ano, mas é uma inflação de curto prazo, uma inflação muito mais para esse ano do que uma inflação, vamos dizer assim, do núcleo, ou uma inflação que estrutural, né, que veio para ficar. Então, tanto, né, a posição do nosso risco quanto nos parece que o Banco Central está confortável com um cenário de inflação mais alto esse ano, lá acima de 5, mas para o ano que vem a gente teria uma queda significativa na inflação, já com essa alta da Selic aqui, que provavelmente deve ir lá para os seus 6,5%. Então, basicamente, há um cenário de inflação, sim, mas não que geraria pânico no mercado. Vamos ver o que a turma está querendo saber aqui, ó, Tinho. Ó, Tinho, a turma quer
Opa,
saber de
joia.
varejo físico. Eu acho que tem um espaço para caminhar, né? Eu particularmente gosto muito da Renner aí, nessa questão, tá bem amassada de preço. Que é a sua visão aí do setor?
Concordo, a gente está até com o Renner na carteira semanal, a gente até soltou um conjunto de camisa, então realmente temos bons olhos assim para o setor e vemos um potencial sim para a Renner continuar. Depois de tanto tempo um papel bem lateral, a gente olha para uma ótica de semanal, tem espaço para caramba ainda para o papel performar, digamos assim. Teria aí a faixa dos 52 um alvo para a gente no curto prazo.
Boa, Walter mandou aqui Hash 11, pessoal. Acho que as criptomoedas em geral vão sofrer hoje, consequentemente, os ETFs de cripto também. Então, hoje deve ser um dia difícil para o Hash 11 aqui também, acompanhando nessa perspectiva do mercado internacional de criptomoedas sofrendo no geral. Ó, tô
Perfeito.
perguntando aqui de bancos. O que que você acha aí? Itaú, Bradesco, continua? Qual é a tua visão?
Continua, acho que bancos, né, acordaram, mas assim, um pouco de pé atrás para entrar agora, acho que ficaria um pouco mais receoso. Muito por conta do rally que a gente surfou já, né? Já, você vem falando de bancos há um bom tempo já no Morning Call, você fez até um GTV bacana sobre, né, junto com o Ricardo, depois até como reiterou isso. E bancos, cara, a gente teve uma penada de 9, 10% já em 3 dias. Então, para bancos, isso é muito expressivo. É normal aguardar um pouco para se você quiser posicionar para uma nova pernada de alta, digamos assim. Como eu falei, o mercado é movido à base de expansão, contração. A gente teve uma expansão bruta. É normal que ele contraia um pouco até lateralize para depois ter um novo movimento de expansão.
Boa, perfeito. Turma, então outro recado importante aqui, né? Não esquecer de seguir a gente aqui nas redes sociais, arroba Gerson Lorenzi, e o Otto também segue lá o nosso Insta. Daqui a pouco a turma está na sala ao vivo com vocês aí. E agradecer novamente a audiência de todo mundo e 2.500 pessoas com a gente. Obrigado, Otto, aí pela participação hoje. Mas reforçar aí com a turma, sempre posta nosso Morning Call aí, manda para os amigos, né? Marca a gente reposta, vamos crescer esse nosso encontro aqui. A gente está fazendo esses dias aí um movimento, né? Um cenário diferente, mas logo, logo a gente retoma aí o nosso padrão ali no estúdio, etc. Obrigado aí pela confiança de todo mundo. E turma, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.